E até pelo termômetro do próprio Jeremias perguntando na semana passada, quando sabiam que era o concílio de Nicéia, talvez exista uma grande dúvida do que é um concílio, o que se trata isso, dentro da nossa tradição. A gente não é tão forte no estudo da tradição cristã, da história da igreja, e é importante que a gente fale. A gente fala algumas coisas do concílio com naturalidade, e a gente nem sequer para pensar nas implicações. Então, o Mark falou aqui na semana passada, a aula dele não ia falar sobre o concílio, mas ele ia dizer sobre cristologia no geral, ele deu um panorama da cristologia. Mas a gente está assim falando, nossa, o imperador Constantino chamou o concílio. Essa frase soa normal para você? Sim, do nada. O que que você pensa se eu dissesse que a pessoa mais importante do concílio não é um papa, não é uma autoridade eclesiástica, não é um bispo, não é um teólogo, mas é um general romano, que nem sequer era batizado pela igreja? Esse era o imperador. Como e por que o homem mais poderoso do mundo na época em Roma, por que que esse homem poderoso, ele usou o poder do Estado, ele usou as suas tropas para garantir que os bispos decidissem se Jesus e o Pai eram da mesma substância ou eles eram substâncias diferentes? O que que um político ganha com uma questão teológica como essa? É a primeira pergunta que eu faço para vocês. A segunda, imagine que você vive, já é o quarto sinal, eu não estou entendendo mais nada, isso aqui é só para confundir a gente. Agora imagina que você viveu por muito tempo em um império onde a sua fé era ilegal. A sua fé podia fazer com que você morresse a qualquer momento. Isso durante aproximadamente 300 anos. Você poderia ter sido queimado, ou entre outras coisas. O Império, no ano de 303, ele lança uma caçada final, e apenas 12 anos depois, o imperador começa a usar dinheiro do Estado para construir igrejas, pagar os sacerdotes. Como é que uma fé que estava quase morta poderia ter morrido, ela sobrevive e triunfa? Você entende que são perguntas, e quando a gente fala assim, não, tem o concílio de Nicéia, ok. Mas da onde veio? Como que começou isso? Por que que o imperador ele chama e ele quer discutir sobre uma questão teológica, qual que é esse fundamento? E aí, o meu objetivo dessa aula, que é uma personagem histórica, é dar um panorama histórico do que envolvia o concílio de Nicéia. É dar um panorama histórico, ideológico, filosófico, do que envolvia, quais eram as questões da época. Por que que se chega no ponto do imperador político querer decidir sobre questões teológicas? E eu quero começar mostrando para vocês uma linha do tempo, que é importante que a gente tenha. Nós estamos aqui tratando da antiguidade, de um período que muitas vezes é chamado de um período clássico, a antiguidade. A era dos filósofos, a era da filosofia grega. E aqui, quando a gente pega a formação do Novo Testamento, que começa ali aproximadamente no ano 45 da era cristã, da era atual, até o ano 95 você tem o período de formação do Novo Testamento, das cartas, do início da Igreja Apostólica ali, do livro de Atos. Aí você tem o primeiro concílio lá em Atos 15, o concílio de Jerusalém, mas não tinha nada a ver com o Império Romano. As questões eram internas dentro da igreja, discutidas internamente dentro da igreja. A partir de 95, então, você tem esse encerramento da formação do Novo Testamento, e até 313, eu vou chamar esse período aqui de aproximadamente, tá, uns 200 e poucos anos, da igreja até Constantino. Até 313, quando nós temos o início da igreja estatal, quando a igreja ela começa a virar estatal. Então, como o imperador no ano de 325, que a gente está ali no concílio de Nicéia em 325, o que ele virou responsável por chamar um concílio a fim de decidir se Jesus e o Pai são da mesma substância ou não? E antes de chegar nas questões do concílio, eu quero dar um panorama rápido do que foram esses anos da igreja até Constantino. Isso eu, em uma série, há 2 anos atrás, eu expliquei de uma forma muito mais extensa, em várias aulas, e a gente não tem tempo aqui, mas eu quero dar um quadro em um enfoque. Quero mostrar uma tabela para vocês. Isso é um estudo sociológico do Rodney Stark, no livro O Crescimento do Cristianismo, que mostra quanto da população e como que o cristianismo cresceu. Então, a gente tem aqui uma população estimada de 60 milhões na época do Império Romano. Não era bem menor do que ele é hoje. No ano 40, a gente tinha aproximadamente 1.000 cristãos. Aí é 0,017% da população. Você vai ver que o crescimento, em termos de percentual da população, ele vai sendo muito pequeno. Quando a gente está no ano 200, estima-se que a gente tinha aproximadamente 200 mil cristãos. No ano 200, o percentual de cristãos em relação ao Império não era de 1%, não era nem de 1%, era 0,36% em relação ao todo. Para os irmãos terem uma noção disso, até o ano 200, o cristianismo praticamente não cresce. Onde que vem e começa a dar uma primeira explosão, um primeiro crescimento forte? É o quinto sinal, meu. É só para trabalhar, viu, professor? Não deve ser para mais nada. Quando você vai olhando aqui, ó, 0,7, 0,6, no ano de 250, o percentual de cristãos estava chegando a 2%. E aí, no ano 250 para o ano 300, sobe de 1% e vai para 10% da população. Eu vou explicar basicamente o porquê e qual é esse motivo, mas é um dado que chama atenção do ano 250 para o ano 300. Aqui você não tem o fator Constantino para explicar, você não tem umas políticas públicas favoráveis ao crescimento da igreja para que você consiga explicar. Não há nada disso. Então é simplesmente uma pergunta: o que faz com que ele cresça? A partir do ano 313, você tem uma explicação: a igreja se torna estatal, tudo se torna mais fácil, e aí você tem uma explosão de 10% para 50% da população. E aqui, o cristianismo ainda não se tornou nem a religião oficial do Império. Ah, não é Constantino que torna isso, é um equívoco, precisa se entender o que, que acontece ali de fato, o que, que Constantino está promulgando. E aí, você tem uma explosão, aqui é fácil de explicar. Mas agora eu quero fazer uma demonstração, porque também há muito mito a respeito de perseguições dentro da igreja. Parece que foram 300 anos ali de sangria rolando, né? Guilhotina, lá a Revolução Francesa, guilhotina. Não era bem assim. As perseguições existentes no Império, o clima era hostil, mas todo mundo sabia que os cristãos existiam. As perseguições, elas foram pontuais e específicas, muitas vezes elas foram regionalizadas, muitas vezes elas tiveram uma dimensão geográfica um pouco maior, e isso variava. Quais as que a gente conhece que foram na época do Novo Testamento? A perseguição de Nero, que perseguiu os cristãos em Roma, ali do ano 64, do ano 68, após o grande incêndio cubano. Depois nós temos a perseguição de Domiciano, no final do século I, quando João está exilado na ilha de Patmos, escrevendo Apocalipse, e vem o imperador ali para João. O imperador é a besta, o imperador ele é o Estado totalitário, é ele quem faz, é ele que, e por isso que Apocalipse é escrito como uma carta de consolo pela perseguição. Nós temos depois a perseguição de Trajano, né, permitiu perseguições quando denunciados, mas não ficava caçando a turma. Vamos pegar os cristãos aqui e cortar, queimar eles na fogueira. Não, isso não acontecia. Nós tivemos depois a perseguição de Marco Aurélio, também no ano 161 a 180. Cristãos foram perseguidos. E depois nós temos as duas últimas: a perseguição de Décio, no ano 250. Décio ordenou sacrifícios aos deuses e martirizou muitos cristãos. Depois de Décio e 150, você tem uma janela de 40 anos para a última perseguição, uma das mais ferozes, que foi no Diocleciano, no ano 303. Que emitiu edictos brutais contra o cristianismo. Lembra que de 250 a 300 tem um crescimento grande que eu mostrei para vocês? O imperador olhou aquilo e falou: opa, eu preciso cortar essa galera ou vai dar problema. Eu preciso cortar essa galera ou vai dar problema. Então, vamos fazer uma perseguição brutal. Focalizando aqui nas duas perseguições, você tem aí 260 a 340 anos de relativa paz para os cristãos crescerem, viverem as suas vidas, falarem da sua fé, compartilharem, viverem de forma como eles queriam, sem ser perseguidos, não sem serem vistos. Tá bom. O que fez com que o cristianismo crescesse até Constantino? Como que o cristianismo, vocês têm que entender que para o imperador pagão ele era uma seita que estava começando a crescer ali. Era a seita cristã do primeiro século. E aí, obviamente, eles ficavam olhando para aquela força que estava ali. E depois o cristianismo tem que se separar do judaísmo. Tanto que tem perseguições aqui que o cristianismo é perseguido e o judaísmo não é perseguido. E aqui é o resultado em uma palavrinha que demonstra como que os cristãos cresceram. Paciência. A palavra é paciência. O crescimento do cristianismo até 313, ano quando Constantino vai decretar, fazer subir o Edito de Milão, foi o triunfo de uma cultura ética cristã sobre uma cultura pagã que estava em queda livre. Não por meios coercitivos, não pela espada, mas por um testemunho de vida que afetou diretamente, que confrontava diretamente as normas e os costumes da sociedade romana. Primeiro fator que eu coloco aqui, maior sobrevivência nas crises e epidemias. Nessas aulas que eu detalho melhor esse período, você vai ver que teve muita epidemia e muita pandemia nessa época. Muitas pestes. A peste negra já era um pouquinho depois também, ela é medieval, mas já tinha também. O cuidado abnegado dos cristãos durante as pestes resultava em altas taxas de sobrevivência. A fé se traduzia em benefícios biológicos e em benefícios sociais, porque para um pagão, se você ficasse doente, ele te largava lá, sai fora, senão você vai passar por mim. Eles largavam a turma deles na rua. E os cristãos não agiam dessa forma. Esse é o primeiro passo. O segundo é o contato diário e a diferença na vida dos incrédulos. Os cristãos viviam de forma unida, oferecendo um modelo de comunidade e ajuda mútua que contrastavam com o isolamento e a desconfiança daquela sociedade romana. O testemunho acontecia na esfera da vizinhança e do trabalho. Terceiro, uma vida de paciência no procedimento. A paciência, quando você pega os escritos dos bispos da época, dos líderes das igrejas, eles escreveram tratados sobre a paciência. Era a virtude central cultivada. Você pegava, chegava um novo convertido, você preparava ele para a não violência, você preparava ele para a integridade, você preparava ele para a resistência ética ao culto imperial. Era um crescimento, gente, lento e profundo, não superficial. Sabe aquela massa que você coloca fermento e ela está pequenininha e você sai, e quando você volta, ela cresceu e não aconteceu nada em volta dela. É isso que nós podemos chamar, denominar, colocar o cristianismo primitivo como uma massa, com fermento, que crescia e se expandia por uma série de fatores. Quarto, a valorização da mulher no cristianismo. As mulheres eram tratadas com dignidade e respeito, aumentando seus status sociais. Isso resultava em maior adesão feminina e também na transmissão de fé a gerações futuras. Lembra quando Jesus ele vai dar o relato da ressurreição? Ele fala primeiro para quem? Qual era a opinião de uma mulher na época que valia? Nada. Absolutamente nada. No infanticídio nas crianças, o que eles matavam de bebês? Matavam quem? Menina. As mulheres. Não havia nada. Nenhum tipo de proteção. Quinto, a maior taxa de fertilidade e valorização do casamento, numa cultura pagã de imoralidade sexual. A gente olha para a nossa sociedade, a gente acha que tudo é novidade, que o mundo nunca foi assim. Gente, o mundo sempre foi um lugar hostil para se viver, o mundo sempre foi mal e os pecados não são novidades. Já tinha tudo que você imagina naquela época. Quando a gente vê hoje que existem dificuldades e legislações que protegem um bebê dentro do ventre e dificultam o acesso ao aborto, a gente tem que levantar a mão e dar graças a Deus por isso. Porque aqui não era assim. Aqui não era assim. Então, benefícios claros que nós temos como sociedade, resultantes de uma ética cristã de mundo, de uma política com uma visão cristã de mundo, que trouxe benefícios, a gente tem que dar muito valor porque a gente tem, mesmo quando tudo parece que está de cabeça para baixo, porque poderia ser muito pior, como já foi em outras sociedades. A valorização da vida, proibição do aborto e do infanticídio, práticas comuns na sociedade romana. Ah, tem doença? Mata. Não serve para nada. A mãe mata. Não serve para nada. O valor inalienável da vida humana como criação de Deus. O sucesso da igreja primitiva reside na sua orientação radical e contracultural, porque eles tinham uma visão bíblica de criação, queda e redenção. Uma visão, eles eram orientados por essa visão bíblica. Guarda essa palavra, visão bíblica. Motivo base bíblico, porque daqui a pouco eu vou ter que chegar na Grécia. E aí vocês vão ver o contraste para a gente chegar em Séria, mas calma, vou chegar lá. O respeito pela ordem da criação, pela vida, pela família, pela dignidade da mulher, forneceu uma base mais sólida para a sociedade de então que o caos moral de Roma. E a nova humanidade, visível nessa igreja, manifestava-se de modo de vida paciente e caridoso, que era o fermento para a transformação cultural. Nessa época, nesse crescimento, não haviam estratégias missionárias, campanhas evangelísticas, nada disso. Então, foram por esses fatores que o cristianismo, ele cresceu. Então, todo aquele período que eu mostrei no início da aula, durante esses 300 anos, que, resumidamente, a gente tem esses fatores que contribuem para que esse fermento, para que essa massa, ela cresça, e ela começa a crescer. A relativa paz é importante, aqueles 40 anos de paz, 250, 300, que sai de 1% para 10%, é importantíssimo, importantíssimo. Como o pastor aqui mencionou, a perseguição, sim, a igreja permanece, ela sobrevive pela perseguição, mas a perseguição nem sempre é bom para a igreja crescer. Em diversos contextos ela é dizimada. Às vezes você teve padres aqui que negaram ao cristianismo, muitas vezes bispos que negaram ao cristianismo, e depois a gente fala, ah, vocês negaram, vocês não podem mais voltar, é um braço de hereges que estavam surgindo ali querendo condenar, não é mais possível o arrependimento, os docetistas vão surgindo, que Constantino vai brigar com eles também. Então é importante a gente ter essa visão até que a gente chegue no primeiro personagem de hoje, que a gente vai ver três: Constantino, Ario e Atanásio, são os nomes que a gente vai falar hoje. Até que a gente chegue então nessa figura complexa, polêmica, de Constantino. Não é fácil estudar Constantino. Fontes históricas que se contradizem. Quem admira Constantino vê ele como um santo. Quem é inimigo de Constantino fala que ele é um tirânico. Nossa tarefa aqui vai ser entender, até chegar no Concílio de Nicéia, Constantino como um político romano que se deparou com um fenômeno da época da fé cristã e como ele vai lidar. Eu indico um livro bom para você que gosta de aprofundar, ele não é fininho, mas é do Peter Lentard, um teólogo que eu gosto, chamado Em Defesa de Constantino, O Crepúsculo de um Império e a Aurora da Cristandade. Ele
tem uma certa biografia completa aqui, mas também analisando muito essa relação de Constantino com a fé cristã e os seus atos políticos. Há um debate muito grande, mas Constantino era crente mesmo, não é? Ele se converteu ou não? Todo mundo gosta de debater sobre isso. Ele teve uma visão na Batalha da Ponte Milvia, e que interpretou esse sinal de Cristo de que ele venceria a batalha. Isso no ano de 312. Mas esses atos dele em 312, essa visão, essa vitória sobre a batalha, não transformaram Constantino num cristão batizado. A opinião do Peter Lightard, que eu acho ela muito consistente, coloca que o processo de conversão de Constantino foi ao longo da sua vida, até o final da sua vida. Antes, até aqui, até o Concílio de Nicéia, ele era simpático ao cristianismo. Ele tinha afinidades com o Deus cristão. Depois, ele só vai se submeter à catequese, ao batismo, depois do ano de 330, perto da sua morte. E aí ele se identifica no leito de morte, como muitos cristãos da época. E aí há um entendimento de que ele, de fato, pelas suas últimas declarações, ele realmente se converte. Mas até então ele já começou a atuar politicamente. Ele já começou a entender, ele viu a fé cristã. Ele teve essa revelação. Está escrito, gente. Gente, quem aqui de nós vai conseguir falar se ele viu ou não? Se ele teve ou não essa revelação da batalha que ele ganharia? Ninguém aqui vai conseguir ver. É dado como histórico. Você coloca isso e vê o que é essa revelação, o que ele falou. Eu tive a revelação, o que ele fez diante disso? O que ele fez diante disso? Mas ele vai começar a ter uma política religiosa. E se antes eu mostrei aqui para vocês que a igreja cresceu de forma misteriosa como um fermento, Constantino ele vai passar esse crescimento do mistério para o método. Já vou explicar isso. Constantino, por mais que ele viu, ele teve a visão, ele era um político romano tradicional. Para ele, o culto religioso desempenhava um papel na unificação e estabilidade da sociedade. Se o cristianismo era a força mais coesa e mais crescente dentro da sociedade, o político tem que apoiar. Porque se ele vai brigar com a força mais coesa, com a força mais crescente, ele vai ter problema. Instabilidade é o que o político não quer. Distúrbio é o que o governante não quer. A gente tem que entender isso. Então, ele não cuidou da política religiosa como um crente batizado na tradição cristã, não. Ele lidou com ela como um romano tradicional que tinha uma simpatia pelo cristianismo. Ele usava as ferramentas do Estado. Sua crença era restaurar a ordem. Como que ele fazia isso? Pelos seus méritos. Então ele usou o Estado como um instrumento missionário. Com Constantino, o Estado se torna um programa missionário que visa a estabilidade e a unidade do império. Então, por um lado, ele promovia o Constantino, então assim, sabe, os cristãos não se reuniam em igrejas, em templos como a gente conhece, eram em apartamentos, em casas. Como você ouve hoje que é em países de perseguição? Não tem instituições, grandes portas. Então, assim, o que o Constantino faz? Pega o dinheiro de imposto da população, financia a construção de basílica, só a igreja. Começa a subir igreja para essa turma. Vai que eu quero dar um lugar bom para eles. Então, ele estava lá, estabelecendo a religião correta. Ele, em 313, propaga o Edito de Milão, que para a perseguição concede liberdade aos cristãos e nesse Edito ele coloca como uma neutralidade religiosa, permitindo que todos os cultos se manifestem. Legalmente ele fez isso. Na prática, ele começou a perseguir quem estava enchendo a paciência dos cristãos. A galera que estava querendo rachar os cristãos, especificamente. Não estava preocupado com adoração, paganismo, mas era a turma que foi lá. Então foram os arianos, que a gente vai ver hoje daqui a pouco, os donatistas, todo mundo que queria causar um distúrbio, ele, opa, chega, vamos parar com isso aqui. Entendeu? Ele não estava interessado em ter distúrbio. Quando o cristianismo vai se tornar uma religião oficial do império? Isso do Edmundo de Tessalônica com o imperador Teodósio, mais de quase 70 anos depois. Que aí de fato o cristianismo vira a religião do império. Então aqui, quero que você entenda, antes do cristianismo, para a gente aprender, o cristianismo era uma religião de mistério. Os líderes se preocupavam com a adoração, transformação de vida, a formação da comunidade ética. Os incrédulos eram atraídos pelo caráter de Deus, refletido na vida dos cristãos. Então, o papel da igreja aqui era de você ser um paciente colaborador de Deus, na caridade, na moralidade, na não violência. Com Constantino, a expansão não era mais só o mistério da atração, mas era o método, o uso do poder. Constantino acreditava que o imperador poderia influenciar o crescimento da religião correta, utilizando meios e métodos estatais, incluindo poder e manipulação. É o sonho de muito evangélico brasileiro. Está lá a República Evangélica do Brasil. Vai dar certo isso. Fazer isso. O pessoal vai se converter em monte, vocês nem imaginam. Então veja que há uma mudança na mentalidade. Ele viu essa força como político, ele viu isso aqui. Ele tem a visão dele, ele fala, essa galera aqui é forte e eu preciso que eles estejam comigo. Então assim, você imagina você que viveu a perseguição em 303, aí 20 anos depois você estava lá, você quase morreu, aí você está vendo o imperador mandar levantar uma basílica perto da sua casa para você poder adorar a Deus. Imagina a cabeça da turma que pegou essa transição. Imagina a cabeça desse pessoal que viu quase ser morto, de repente você vê. Acho que para eles não foi resposta de oração, gente. Essa turma não respirou aliviada quando viu isso. E falou, filho, não, para, só agora a gente vai ter paz. Se coloca no lugar. E agora você pode dar uma romantizada na perseguição, né? Deus, traga mais perseguição para o Brasil, não sei o que. Vamos ver na hora que vem. Que quem passa isso normalmente não passou, né? Imagina o alívio para essa turma. Mas aqui eu quero chamar a atenção para algum ponto. Essa transição representa alguns perigos, porque a gente vê que a igreja está sendo invadida pelo Estado, né? Então assim, a esfera eclesiástica, digamos assim, da igreja está sendo invadida pela esfera do poder, da política. E aqui a gente começa a ter alguns perigos que depois, na Idade Média, ele vai se amplificar. A vocação da igreja. A igreja é chamada para exercer o seu poder por meio da pregação, das ordenanças, dos sacramentos, da disciplina bíblica. Ela é essa entidade. Aqui a igreja aceita porque ela não tinha opção. Então, é só colocando um termo aqui. O Estado como seu braço missionário. E aqui você começa a ter uma confusão entre igreja e Estado, porque eles começam a se sintetizar. Eles começam a ficar juntos, você não sabe o que é o que, porque o imperador vai chamar o concílio para resolver um problema teológico. Então, o Estado, que é dado o poder legítimo da lei, da ordem, da justiça, da espada, compete ao Estado, não compete à igreja fazer isso. Ele começa a usar o seu poder para forçar a unidade da fé, algo que pertence à igreja. Então, o que você vai ter? Aquela explosão de cristãos? Talvez ela não seja tão natural e ela seja uma explosão de cristãos artificial. Muitos começavam aí, ou é fácil, é tranquilo. E essa busca de estabilidade política, que precisava ter unidade religiosa, é o motivo exato pelo qual Constantino precisa fazer o quê? Convocar e tentar controlar em 325 o nosso concílio de Nicéia, levando-nos a um conflito doutrinário, que eu vou explicar daqui a pouco, mas é isso que eu queria que você entendesse. Não caí de paraconcílio, não caiu assim de paraquedas, o imperador está chamando o concílio. Essa necessidade de estabilidade política faz com que Constantino, opa, isso aqui não vai dar certo, chama os bispos, manda todo mundo vir para cá, a gente vai discutir até sair com uma resolução daqui. E eu não quero problemas. É bom essa turma se resolver. É isso. Por isso que o imperador chamou o concílio. Ele estava interessado não no problema teológico, na estabilidade política. Estou invalidando o concílio aqui? De modo algum. De modo nenhum. O concílio é extremamente importante, a resolução do concílio é muito importante. Porque depois eu vou colocar um outro problema, que eu estou só falando do histórico político. Eu já vou vir com outro problema. Mas é fundamental que a gente entenda isso. Por que que o imperador tinha tanto interesse? Estabilidade do império, tranquilidade política. Era isso que ele queria. Porque quando a gente... Oi, Marco.
Lucas, poderia também ser isso, já que ele tinha uma simpatia pela causa dos cristãos, o interesse dele também conhecer isso?
Também. Vejo como um motivo complementar, juntou tudo. Ele tinha uma simpatia pelo cristianismo, ele queria estabilidade política e todas essas coisas faziam ele favorecer. Tanto que quando a gente pega aqui, é um outro livro, se você tem curiosidade de entender quais são os concílios, eu vou mostrar isso no final da aula, mas a Igreja Católica contabiliza 21 concílios, de Nicéia ao Vaticano II. O Vaticano II foi na década de 60. E aqui ele traz um resumo do que eles estão tratando. Nós protestantes temos assim que a gente aperta a mão dos quatro primeiros, pelo menos, ali. Dos quatro primeiros. Até Constantinopla. E você fala, não, estamos junto com vocês, até os quatro primeiros. Porque depois a Igreja começa a discutir outras coisas dentro desses concílios. Só que o Vaticano II não foi nenhum governo que chamou a gente. É o que a gente está acostumado. Foi o Papa, a autoridade religiosa, chamou o pessoal, veio lá, claro, tem a questão do Vaticano, um Estado ali, mas foi a Igreja, não tinha nenhum governante, né? O governante mais forte do mundo, que a gente sempre imagina, é o presidente dos Estados Unidos, não tem nada a ver com a discussão religiosa da Igreja. Então, assim, a gente volta aqui na modernidade, depois a gente volta para essa separação. E agora que eu dei essa mini aula de história, e é importante que você entenda isso, eu quero trazer para um outro lado, porque agora eu vou entrar no conflito doutrinário. E aí, eu quero dar aqui, então, primeiro contexto histórico, a gente entendeu esse contexto. Agora eu preciso dar o contexto filosófico para vocês, para entender o porquê que a gente estava discutindo isso. Então, quando a gente ouve falar, e você vai ver na declaração do concílio, Jesus era ou não da mesma substância que o Pai? Quer dizer, ele era Deus, de forma prática, ou ele era uma criatura? É isso que o concílio vai decidir. Mas antes da gente chegar nesse embate, a gente precisa entender que essa controvérsia, e a gente vai ter de um lado Ario, o ariano, o arianismo, falando Jesus não é da mesma substância do Pai. Do outro lado você vai ter Atanásio falando Jesus é da mesma substância do Pai. Antes disso, a gente precisa entender que isso não era uma bela briguinha de colegas de sala. A gente está numa luta e num conflito de dois pilares de pensamento, de duas visões de mundo, de duas cosmovisões de mundo se chocando. Lembra que eu falei agora há pouco que nós temos um motivo bíblico, a visão dos cristãos da época, criação, queda e redenção. Isso era uma linha, a doutrina, a ortodoxia. Do outro lado, nós estamos no mundo grego, culturalmente falando, o motivo grego. E aqui eu vou começar a desenhar esse pensamento, a crença da filosofia grega, porque aqui forma versus matéria, daqui a pouco eu vou explicar, é que o divino, a divindade, não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é desse Deus que os gregos falam, ele era imutável, distante do imperfeito. O que é imperfeito? Nosso corpo, a matéria. O corpo físico é desprezado. Então, para eles, só que aqui tem um outro ponto. A aceitação de um filho divino que se fez homem era muito difícil você imaginar. Só que qual que é o ponto? Você vai falar, mas Lucas, o Ario e o Atanásio eram o quê? Eles eram bispos da Igreja Cristã. O Ario não era um cara distante, não, ele estava lá dentro da igreja de Alexandria, servindo na igreja. Qual que é o ponto? Qual que é o choque de mundo? A gente tem que entender, os autores do Novo Testamento, eles escrevem em grego o texto, mas eles têm a cabeça hebraica. A mentalidade deles é hebraica. Logo depois do Novo Testamento, os pais da igreja, aqueles que vão receber, eles já não têm mais essa cabeça hebraica. O mundo deles é o mundo grego. Eles cresceram com todo o arcabouço de filosofia grega, que você já está no neoplatonismo, né? Já tem aqui, a gente está chegando no ano 300, Platão foi 400 anos antes de Cristo. Tem todo o arcabouço de filosofia grega. Então essa turma tinha ali o pensamento grego dentro deles. É igual hoje quando a gente luta com questões da modernidade, que muitas vezes ela está dentro da igreja e a gente nem percebeu, porque já está na gente. A briga é outra. Então eles já cresciam com essa questão grega. E aí eles começavam a tentar, mas peraí, como é que eu faço para pegar esse cristianismo e conseguir conciliar com a filosofia que eu estou? Ele está num conflito de visões. Então o debate em Nicéia pode ser resumido como a colisão, o choque de dois motivos básicos, de duas visões de mundo que estavam brigando pelo domínio do pensamento. E aí você tem o surgimento de novas palavras e uma tentativa de síntese. Deixa eu explicar isso aqui para não ficar tão difícil. A igreja começou a viver um ambiente culturalmente grego, natural. Ela começou a usar a linguagem nos termos da filosofia grega. Tem algumas palavras aqui que a gente ouve, logos, osia, hipostase, termos gregos. Termos, substância, que é o termo do concílio, não faz o menor sentido para um judeu do Antigo Testamento esse termo de substância. Não faz nem sentido para ele. É novidade. E a gente é chamado a lidar com essas questões contemporâneas. E muitas vezes a Bíblia não trouxe, eles tinham ali o Novo Testamento recém, e o Novo Testamento não vai trazer exatamente essas palavras. O que, que eles fazem? Sabedoria divina, eles improvisam. E é isso que a gente muitas vezes é chamado a fazer com as situações. Como que a gente mantém a ortodoxia com esse conflito que a gente está tendo? O que, que a gente precisa fazer para manter a ortodoxia? E aí, qual que era o perigo? Ao tentar explicar a fé pela filosofia grega, eu tento adaptar a fé bíblica à lógica filosófica grega. Vou falar de novo. Ao tentar usar a filosofia grega para explicar a fé, muitos eram tentados a adaptar a fé bíblica, o motivo bíblico, o motivo de criação, que é a de redenção, à lógica da filosofia grega, o motivo grego. Qual que era a questão aqui do motivo grego? A divindade não pode habitar em matéria. Só que qual que é o princípio do cristianismo? Jesus veio em carne e ele habitou entre nós. Encarnação. O verbo se fez carne. Está entendendo? E aí, para a filosofia, então, o ideal era o mundo de Platão, o mundo das ideias, o mundo da perfeição, o mundo da forma. E a matéria era desprezada, por isso que eu falei de matéria-forma. Isso era desprezado completamente. Então, não entendi. Então, assim, tá bom, mas para Jesus ser Deus, ele teve. Então, alguma coisa eu vou precisar tirar de Jesus. E aí começou a querer tirar o quê? Para ele se caber dentro da filosofia grega, para Jesus caber dentro da filosofia grega, eu vou ter que tirar o quê? A divindade. Eu tenho que tirar a divindade. O que, que é, Lucas, esse tal de motivo? Então, só para a gente tentar, eu acho que eu estava peraí, qual é a
verdade?
Ah, beleza. Peraí. Só tá duplicado. Então, era esse perigo de você usar a filosofia grega para explicar a fé. Essa é a raiz do arianismo, de arianismo, porque o nome do cara que fez a doutrina era ário, então se chama de arianismo. Deixa eu explicar um pouquinho essa questão dos motivos básicos para ficar mais claro para vocês. E aqui, de onde você está tirando isso, Lucas? Eu estou tirando isso aqui da filosofia reformacional, dos neocalvinistas holandeses aqui do século XX, essa explicação. Se você tem interesse melhor em aprofundar esse assunto, quando eles voltarem com o servo preparado, que eles vão voltar, eu vou dar a matéria de filosofia cristã. E aí a gente entra nisso aqui de cabeça, mas eu preciso que você entenda. O que é o vermelho ali, que eu estou chamando, a linha vermelha ali na ponta? Motivo básico bíblico. Passa pelo Jesus, passa pelos apóstolos, segue o vermelho, esquece o resto. Jesus, apóstolos, credos e concílios ecolênicos, Niceia, Pedro Valdo, e ali eu vou chegar em Lutero e Calvino. Vai ali para a pontinha verde. Motivo grego, matéria, forma. Aristóteles, Platão, Plotino, gnosticismo. Veja que no tempo, aquele círculo, eles vão se encontrar. Invariavelmente eles se chocam. É um choque de culturas. É um choque de cosmovisão. E aí, ou você segue o vermelho, consegue vencer, mantém, foi porque Niceia fez, preservando a doutrina, Niceia segue. Ou você vai abraçar os motivos gregos, você vai fazer o que a gente chama de síntese. Eles vão se juntar. E aí vai nascer um outro motivo, que eu não vou entrar aqui na aula, mas vai nascer o motivo básico escolástico. A filosofia e a teologia católico-romana, que abraçou a filosofia grega. E quando a gente vai estudar a Idade Média, simplesmente quando você pega a Eucaristia Católica, aquela ideia de substância e acidente, o que é isso se não Aristóteles dentro da doutrina? Quando você não tem nada disso no Novo Testamento, mas a substância, o acidente, o corpo não transforma, mantém suas propriedades. Síntese. Síntese. O motivo bíblico vai se juntar com o motivo grego, matéria, forma, e a gente vai ter depois esse motivo básico escolástico na Idade Média, que vai ser essa síntese entre catolicismo e filosofia grega. Modernidade é outra história. Essas linhas do tempo ela continua, mas eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas a gente chega até a modernidade aqui. E a gente chega nos nossos dias em relação a isso. Fiz sua cabeça explodir? Era o meu objetivo. Você está assim, o que você está falando, Lucas? É isso, eu quero fazer você pensar. Tá? Você vem na minha aula, eu quero que você pense. Quero te desafiar a pensar. A sair daqui querendo saber mais, entender mais do que quando você entrou. Para saber como que as coisas funcionam. Deixa eu dar uma outra ilustração aqui. Pensa no contexto grego, tá? Como um filtro de café. Sabe quando você vai colocar o café ali no filtro? Ele vai passar? E aí, esse filtro grego, você vai passar o motivo bíblico de criação, queda e redenção por ele, como uma bebida completa. Não tem como você separar Jesus homem de Jesus Deus, mas aí você vai tentar passar ele por esse filtro de café. A filosofia grega tentou filtrar a revelação de Deus, a fé, o motivo bíblico. Aí tentou fazer Jesus passar pelo filtro da razão grega. Jesus não cabia como Deus nesse filtro, porque ele era totalmente Deus e totalmente homem. Aí ele tem que fazer, eu tenho que cortar alguma coisa, porque Jesus não passa no filtro da lógica grega. Por que eu corto a divindade dele? Você entendeu? A gente precisava cortar. Porque a cabeça dele, por mais que ele fosse o bispo da igreja, ele estava sendo formado. Ele estava sendo formado pela filosofia grega. Ele tem que filtrar. Deixa eu trazer isso para uma ilustração de como que isso aplica de forma mais contemporânea. Quando a gente vai falar do conflito, muitas vezes, fé e ciência. Há um erro nesse conflito. O conflito não é entre fé e ciência. O conflito entre naturalismo e cristianismo. Naturalismo é ciência ruim, é uma visão de mundo. É uma visão que não parte que não parte da revelação de Deus, que despreza aquilo que é sobrenatural. Ele despreza a criação. Então eu tenho que fazer o quê? A fé se curvar à ciência. E aí, se eu vou pegar a Bíblia e passar pelo filtro do naturalismo, eu tenho que tirar a ressurreição, eu tenho que tirar os milagres, só porque é o Jesus histórico. É a mesma coisa. É sempre um conflito de visão. Você tenta pegar o filtro do pensamento da época, da visão de mundo da época, e você vai tentar passar o cristianismo dentro desse filtro. Não vai passar. E você vai tirar. Por quê? Ah, essas visões são tudo de ruim? Não. Mas ela pegou um aspecto da criação e idolatrou esse aspecto. Fez esse aspecto de idolatria. O que, que você pega? Você vai pegar então o iluminismo, a razão humana, Deus, os reis como aspecto, a gente pensa, a gente funciona em termos de razão, funciona. Mas você pega a razão e começa a enxergar toda a realidade só por ela, tirando Deus. E o homem é muito mais que razão. A gente funciona no aspecto lógico da razão, sim, mas a gente funciona na fé, a gente funciona no aspecto social, econômico, estético, físico. A gente funciona em tudo isso. Lucas, de onde você está tirando isso? Filosofia cristã. Não perca, estou fazendo propaganda, você que vai curioso, você vai me acompanhar. Mas é de sábado, é outra modalidade, tá? É isso, eles pegam e eles fazem. É esse o problema do naturalismo. Então ele vai fazer esse filtro, cara. Eu não posso ter aqui ressurreição, eu não posso ter milagre. Essas coisas não testam no laboratório. Tenho que tirar, sobrou Jesus histórico. É o que tem. Aí é o que fica, e é o que é dividido. Você vai tentar passar pelo filtro. Então não tem nada novo. A gente viu que esse problema estava lá atrás. E ele continua agora. Então eu tenho que adaptar o que é sobrenatural revelado, Cristo divino, para que ele se encaixe naquilo que é racional humano. Em qualquer época a gente está correndo o risco de ter esse problema. E aí o Concílio de Niceia, ele vai se reunir justamente para preservar a ortodoxia, para preservar a doutrina. E aqui eu falo dos personagens. Então quem era o Ário, o racionalista grego? Ele queria preservar a distância e a unidade absoluta do Deus Pai. Veja que ele não era um herege falando mal do cristianismo. Não, ele estava preocupado com Deus Pai. Só que ele estava totalmente influenciado pela ideia grega, platônica, neoplatônica, de que o ser supremo não pode ser envolvido na criação mutável. Ele tinha isso, não podia. Não podia, então, o Filho de Deus, o Logos, não pode ser o Deus eterno e imutável. O Filho é, portanto, uma criatura do Pai. É a mais perfeita. Essa tese é capturada nisso, numa frase ariana. Houve um tempo em que ele, o Filho, não era. Houve um tempo em que o Filho não era. Então é impossível que ele seja da mesma substância. O Filho tem que ser de uma substância diferente do Pai. Ele não pode ser da mesma. Agora, se Jesus vem de uma criatura, qualquer adoração que é prestada a ele é idolatria. E a salvação é realizada por um ser que não é Deus. Isso destrói a essência da redenção. Isso afeta as nossas doutrinas fundamentais. Se a gente tira a divindade de Jesus, a gente tira o cristianismo. Percebe? A gente não pode tirar. Se Jesus é uma criatura, a adoração que lhe é prestada é idolatria. Você não pode adorar a criação, você não pode adorar a criatura. A salvação é realizada por um ser que não é Deus. Tem salvação? Se Jesus não é Deus? E aí você tem a outra figura, que é o Atanásio. O que, que o Atanásio quer? Preservar o motivo bíblico da criação, que é de redenção. Preservar a integridade da salvação. Se o Filho de Deus, o Verbo, não fosse totalmente Deus ao se encarnar, a humanidade não teria sido redimida. Não teria sido redimida. Somente o Deus verdadeiro pode ser o Redentor. Se Cristo não fosse Deus, ele não poderia nos salvar da morte e nos unir novamente a Deus. E aqui a divindade plena do Espírito Santo também foi defendida, mas vai pavimentar o caminho para outro concílio. O Espírito Santo a gente vai ser um outro concílio, não vai ser em série. Então, para combater o Ário e garantir a ortodoxia, Atanásio insistiu no termo grego substância e essência. Esse vocabulário não existia para um judeu grego. Era da filosofia, era da contemporaneidade, era da sua época. Então, assim, ó, substância. Jesus é da mesma substância do Pai, que é a palavra que é incluída no credo, dizendo que eu vou mostrar daqui a pouco, e representa a decisão final, a ata então do concílio de Niceia, do credo niceno. Jesus é da mesma substância do Pai. Foi assim que eles enfrentaram o problema da sua época. Consegue ver tentativas hoje, século 21, 2025, de alguns filtros onde a gente tenta passar Jesus e deixar só o que a gente quer dele para ele se adaptar a uma ideologia contemporânea? Repara como isso não é novo também, e sempre teve. esse conflito de força, de visões de mundo, já tinha lá atrás, já tinha lá atrás, e hoje a gente vê muito isso. Muitos pastores abraçando um certo liberalismo teológico, por aí, que a gente vê nas redes sociais, tirando, tentando adaptar Jesus, e aí eles também fazem uma síntese de vários, pode ser marxismo cultural, pode ser diversas outras coisas, né? Mas tirando, por exemplo, o lado da justiça de Deus, o lado da justiça de Jesus, tentando deixar ali só Jesus, paz e amor. Também não tentando colocar o cristianismo e passar ele por algum filtro. É constante. E esse conflito não começa em 325, aqui eu retomo a parte política, começa em 18. É, o conflito ali não nasceu em Niceia, começa em Alexandria, e o bispo de Alexandria, Alexandre, que era o superior de Ário, o mentor de Atanásio, estava ensinando sobre a unidade da Trindade para o Ário, um presbítero popular, e o desafiou publicamente, insistindo que o pai gerou o filho, e houve um tempo em que o filho não existia. O Ário olhou que a mentalidade grega formada não pode, não cabe com o que eu li aqui de Platão. Não cabe com o que eu li de filosofia grega. Só que, gente, para vocês terem uma noção, o Ario, ele não ficou quietinho. Ele teve apoio popular, ele espalhava suas ideias, ele transformou seus argumentos em música, em cânticos. Ah, vou fazer uma análise. Você acha que é novidade você pegar uma cultura, colocar em música, disseminar em filme, e divulgar a cultura pop para influenciar as ideias? Também você acha que é novidade? Não, já tinha lá. O Ario fez, a gente tem relatos aqui nas obras de que o Ario, ele fez musiquinha, fez músicas que era fácil de memorizar, era como ouvir a turma apoiando ele, negar a divindade de Cristo. Heresia não virou debate acadêmico, começou a ficar popular. Por que, que isso chamou a atenção do imperador? Porque isso estava reverberando. E aí o Alexandre e o Atanásio tentaram disciplinar o Ario, mas ele tinha aliados poderosos como Eusébio de Nicomédia, entre outros, e o problema, que era um debate local, estava escalando para uma crise imperial, que ameaçava dividir o império. E aí o Constantino, naquele olhar político, por tudo aquilo que a gente falou, falou: vamos parar com isso aqui. E aí, oi, pode fazer uma pergunta? Claro.
Antes, que 300 anos depois de Cristo, acontece isso. Só que antes de Cristo, o Velho Testamento já falava, desde o início da Bíblia a fim, que Cristo estava na criação, que Cristo é o homem encarnado do Filho de Deus, e contraditoriamente os todos, esses estão aqui para confirmando. O bispo de Alexandria, conforme está escrito, estava ensinando sobre a unidade da Trindade, e já está lá no Novo Testamento. Deus mandou o Filho subiu, mas deixou o Espírito Santo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Parece que ele, sinceramente, eles estão discutindo tudo que está na Bíblia.
Estamos discutindo porque...
Mas só uma ideia, desculpa. É uma ideia, a gente tem que pensar, irmão, que é aquilo que o professor nos falou. A cabeça do hebreu não concebia Deus ter um filho. Então, o hebreu também não entendia isso. Tanto que os judeus, eles só leem o Antigo Testamento. E essa, desculpa, só o Antigo Testamento. Eles não aceitam. O Messias estava lá. Mas eles não imaginavam o Messias. O Messias tem altura, ou o Messias tem peso, o Messias encarnado. A cabeça judaica, e por isso que são monoteístas, Deus é só Deus e Deus não tem filho. E liga essa questão aí, só para comentar.
O ponto que é, e que não pode esquecer do detalhe, é que eles estavam ensinando corretamente, mas eles tinham muito dali a influência da filosofia grega, o que causava todo o conflito que causou o conflito em Ario.
Mas então nós podemos complementar, segundo o irmão falou aí, Cristo era judeu, e os cristãos, vejam só, no início eram judeus, só que os judeus que não aceitavam, né, essa ideia do Filho de Deus, começaram também a perseguir os cristãos.
Os cristãos, eles eram judeus até que se chegue aos gentios. Por quê? Quando você vai pegar...
Verdade.
Quando você vai pegar o sermão do Atos capítulo 17, que o pastor pregou semana passada, e Paulo estava debatendo com epicureus e estoicos, ele não fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não usa nenhuma linguagem do Antigo Testamento, porque para aquela turma com a filosofia grega na mente, não fazia o menor sentido. Eles não sabem quem é Abraão, eles não sabem quem é Isaac. Eles não tinham conhecimento da história, eles tinham uma formação grega na cabeça. Mais uma coisinha, vamos lá.
Total do concílio, eu vou ler rapidamente o concílio e mostrar os concílios finais para vocês.
Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pela qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu, e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, Universal e Apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Lucas, fiquei com 30 dúvidas disso aí. Como assim? Gerado? Você falou que não teve começo. Gerado é criado, não é? Aí a professora dá aula seguinte. Eu falei que eu ia ficar ao redor do conseguir. A declaração teológica não sou eu que vou responder. Vocês perguntem na próxima aula.
Essa é a última aula, gente.
Mas não sou eu. Vai ser o Mark Edson na próxima aula aqui de novo. Mas a ideia era chegar até aqui, mostrar esse mundo que formou. E aqui, de curiosidade, os outros 14 concílios. Então você tem Constantinopla, o terceiro, Concílio de Latrão, 1, 2, 3 e 4, Concílio de Lyon, 2, Concílio de Viena, Concílio de Constanza, Concílio de Basileia e Florença, Concílio de Latrão, 5, Concílio de Trento, que foi a Contra-Reforma, Concílio do Vaticano I e Concílio do Vaticano II. Tem um livrinho de uma editora católica muito bom que resume o que você quer, 21 concílios.
Isso.
Vale a pena também para quem tem interesse. Então são esses 14, nós concordamos nos 4 primeiros que eu mostrei, nós assinamos o que foi decidido aqui, que ainda eram temas relacionados à divindade, à salvação, tudo isso. Depois foram questões, a questão iconoclasta, outras questões da Igreja Católica foram começando a ser discutidas. Enfim, meus irmãos, espero que tenha sido bom. Se tiver qualquer dúvida, permaneço à disposição, aqueles que quiserem aprender mais, tiver dúvida, indicação de livros, todos sempre à disposição aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Deus abençoe. Uma ótima tarde para vocês.
Aí os testes vão jogar
para
a nuvem da escola, né?
Ah, os slides de alguma forma a turma do IBD consegue passar para quem quiser.
O Gabriel joga na nuvem, né?
Obrigado.